Estamos na segunda unidade da disciplina de filosofia. E o tema, né, dessa segunda unidade é, de forma geral, a ética. E aqui eu dei o título de crise da ética e crise ética. Ou, para a gente falar da ética, a partir da crise da ética atualmente. E eu espero que todos e todas que estão envolvidos nessa disciplina, nesse curso de administração, possam, depois de acompanhar a unidade 1, já ter uma ideia do que é a filosofia, né, e do que distingue a filosofia de outras formas de saber, né, para a gente chegar aqui a fazer uma abordagem, digamos, filosófica também do tema da ética. Bom, para iniciar falando da ética, eu acho que a melhor coisa é falar daquilo que nós denominamos de crise da ética, ou daquilo que nós reclamamos hoje tanto, de que falta ética na sociedade, ou falta ética na política, por exemplo. A gente fala dos males, da injustiça, da violência, que nos causa a insegurança, por exemplo, em qualquer lugar em que a gente está. E a gente responde a essa insegurança, a essa violência, por exemplo, fazendo muros cada vez mais altos ou proteções cada vez mais sofisticadas para os lugares em que a gente vive ou por onde a gente anda, até para guardar o carro da gente. A gente percebe que pelo mundo afora aumenta o terrorismo, né? Por exemplo, algo que não só aconteceu no World Trade Center em Nova York alguns anos atrás, mas também essa situação de insegurança nos acossa diariamente bem perto de nós. Na rua em que a gente caminha, no trânsito, no apartamento em que a gente vive, né? E essa violência parece tornar-se cada vez mais gratuita, né? Aumenta o número de pessoas para quem parece não existir mais norma alguma de comportamento. E até de tantas pessoas que acham que nem deveria existir mais norma, né? Ou que a única norma válida deva ser o meu próprio interesse, a realização dos meus desejos, né? É por isso que a gente fica, ao mesmo tempo, estarrecido diante de tantas situações, enquanto podemos também pensar que cada um deve se virar e fazer a lei por própria conta e risco. E nisso, obviamente, existe uma contradição, porque eu não posso querer que os outros cumpram as normas e eu não as cumprir também, né? Talvez a coisa pior hoje em dia, quando a gente fala de ética, é não tanto a falta de cumprimento de normas que existem, ou que a gente acha que existam, né? Mas é a gente se acostumar demasiadamente com o descumprimento da norma, ou aquilo que a gente também chama de impunidade. Todos aqueles que fazem um erro não sofrem nenhuma consequência por causa disso. Esse fato de o mal ter se tornado banal, ter se tornado algo normal na vida da gente, é talvez, repito, o pior de todos os males, né? Mas em todo caso, por mais que nós nos acostumemos, eu acho que a gente ainda mantém um resto de espanto e de reclamação frente aos males que acontecem. A gente, no fundo, ainda reconhece que o mal existe, por mais que ele possa ser algo diferente para pessoas diferentes ou para culturas diferentes. Na política também, a gente também já se acostumou a ver a corrupção e a gente parece não distinguir mais entre mal e política, né? O que nos leva a pensar que toda vez que alguém na política ainda faz algum bem público, a gente desconfia que ele simplesmente o faz por algum interesse egoísta. Então, até o bem seria feito por interesse de algum ganho. dificilmente aceitamos que alguém ainda possa de fato ser bom, né? Ou gratuitamente ou graciosamente bom. Achamos, em suma, que o normal é ser egoísta, o normal é ser mau, e que ser bom é uma mera falta de coragem de ser mau, né? Ou que o bem é um sinal de medo ou de fraqueza, né? Isso parece ser alguma coisa que a gente pode cair lá constatar. E o mal, com isso, parece predominar. E a isso nós chamamos de falta de ética. Ou então, nós dizemos que as coisas são mal por falta de ética. Ou, parece que é a mesma coisa, que tudo ficará bom no dia em que houver ética. Assim, quando nós falamos, nós consideramos a ética como sinônimo de bem, né? E falta de ética como sinônimo de mal. Mas a gente, eu acho que tem que insistir e perguntar um pouquinho melhor, né? O que, que significa falta de ética? Né? Para nos situarmos, inclusive, melhor com essa aula, com essa videoaula, frente ao texto que vocês terão de ler e com as atividades que vocês podem e deverão realizar, né, nessa disciplina. E a gente pode, inicialmente, ou depois dessa abertura, fazer algumas perguntas. Como vocês podem ver aí escrito, a gente pode perguntar o seguinte: o que nós denunciamos? De que nós estamos falando quando falamos de falta de ética? Né? Afinal de contas, quem decidiu o que é a ética? E como se decidiu isso? Foi Deus que o decidiu? Foi uma coisa que nós chamamos de natureza que decidiu? Ou foram os seres humanos, os governantes, o povo em geral, quem decide o que é o bem e o mal? E como se decidiu o que é o bem e o mal? Por um decreto, por uma inspiração, pela fé, pela razão? Né? E outras perguntas que nós podemos vincular a esta. A ética foi e é sempre a mesma, independente de lugar, de país, de cultura, ou de tempo no qual viveram os seres humanos, ou a ética muda, já mudou e ainda vai mudar? Não poderia ser, então, tudo relativo no campo da ética? E se tudo é relativo, seguramente nós não podemos nem reclamar de alguém que se comporta de modo diferente daquele que nós achamos correto, né? E aí já começam os problemas, porque se tudo for relativo, obviamente, acaba desaparecendo a ética, né? Por outro lado, também no texto a gente faz a seguinte pergunta: qual é a relação entre ética de forma geral e uma ética profissional, por exemplo, a do administrador? Outra pergunta a mais: qual é a relação entre ética e política, diante dessa reclamação tão insistente que se faz e que a gente pede ética na política? Ou se poderia também acrescentar: por que nós não pedimos ética na economia? Ou será que a economia está sempre para além de toda e qualquer ética? Outra pergunta: afinal de contas, o mal existe ou é simplesmente uma coisa aparente, que de fato não é mal, né? Ou o mal é sempre alguma coisa que não tem a ver comigo, sempre tem a ver com os outros? Depois dessas perguntas todas, a gente pode dizer, pelo menos pegar um aspecto: nós pedimos ética na política. E a gente pede: cadê os valores? E a gente diz que eles desapareceram. Ou então nós ficamos simplesmente indiferentes frente a essa situação. Ou reclamamos só da falta de ética, né? quando nós nos sentimos perdedores. Pois quando estamos ganhando, tudo está bem. Né? E talvez, nesse caso, a ética não nos interesse mais. Né? E quando a gente é um ganhador na vida da sociedade, parece que a gente, no fundo, até se ri de quem ainda, de que alguém ainda possa reclamar da falta de ética. Né? De toda forma, quando nós reclamamos da falta de ética, será que a gente sabe direito de que falta a gente está falando? Nós todos, quando reclamamos de falta de ética, pedimos a mesma coisa? Ou cada um pensa e pede uma coisa diferente? E se pedimos coisas diferentes ao falar da ética, obviamente nunca teremos, de fato, uma ética. Né? Que, pelo jeito, nós pressupomos que existe um código de valores e de normas que vale para todos os seres humanos, independente do lugar, de religião, de país, de classe social e tal. Né? Que haja uma norma com que todos nós concordamos. Mas certamente isso parece ser demasiado pressupor isso. Não há mais este acordo dentro da sociedade de que todos considerem como bem uma determinada coisa e como mal uma outra. Por exemplo, pela diferença das religiões, nós facilmente percebemos que há códigos de valores diferenciados. Né? Cristãos vão pensar que bem é aquilo que é determinado pela sua confissão religiosa. Por exemplo, os católicos vão dizer que é aquilo que os bispos, os padres e o Papa definem. Outras religiões cristãs vão dizer que é aquilo que os pastores definem juntamente com a Bíblia. E para quem não aceita nenhuma religião, provavelmente vai achar que outro código deva valer como norma moral. Né? E temos, inclusive, hoje no mundo, pessoas que acham que, por norma, eles devem matar as outras pessoas, porque essas outras pessoas não aceitam a mesma religião, como é o caso de um fundamentalismo islâmico. Mas, por favor, nem todos os islâmicos são fundamentalistas dessa maneira. Né? Em todo caso, ao mesmo tempo que isso acontece com tantas diferenças, a gente percebe que ninguém tem a coragem de dizer que é contra a ética. Né? Todo mundo diz que tem uma ética, que defende uma ética, apesar de haver éticas diferentes. E, obviamente, com essas distinções que a gente está assinalando, fica difícil falar ainda de um acordo a respeito de uma norma moral. Né? Parece ser bem fácil quando se acredita que algum Deus de fora estabelece para os seres humanos o que eles devem fazer e o que não devem fazer. Mas quando são os seres humanos que vão definir o que é o bem e o mal, certamente a situação se complica, tanto do ponto de vista prático quanto do ponto de vista teórico. Né? Quais são os seres humanos que devem definir o que é bem ou mal? São todos em conjunto, por uma eleição, democraticamente? Ou quem deve definir são os especialistas, os estudiosos de ética? Né? Os governantes? Ou a constituição de um país? Né? Ou seja, quais são os seres humanos que estabelecem as normas? E como se estabelece essa norma? Né? Autoritariamente, democraticamente, né? Se nós nos confrontamos com a situação atual, na qual a gente acha que o maior problema é a violência ou a falta de segurança, nós percebemos que esta situação teórica e praticamente se complica. Né? A gente às vezes reclama de que o mal existe porque não se cumpre a lei, e outras vezes reclamamos de que o mal existe porque a lei é que está errada e a gente deveria mudar a lei. Né? Em todo caso, a tendência geral parece ser a seguinte: a falta de ética sempre está nos outros. e nunca em nós mesmos, né? E nunca na minha casa, ou na minha corporação, na minha empresa, né? Na minha instituição. E se for assim, a gente entende imediatamente que esta é a forma de relativismo que nos deixa sem possibilidade de solução. Se cada um pode fazer o que bem quiser, então nós perdemos o direito de reclamar dos outros. Quer dizer, diante de tantas perguntas, a gente insiste. Afinal, o que é a ética? Qual é a distinção entre ética e moral? Nós não vamos solucionar todos os problemas, mas muito mais levantar os problemas, as dificuldades teóricas e práticas que a gente tem ao enfrentar o tema da ética. E tentemos responder imediatamente a uma distinção que tantas vezes faz e ou é feita de formas tão diferentes, em livros diferentes, em autores diferentes. Estamos falando aqui da distinção entre ética e moral. De toda forma, ética e moral, no seu sentido histórico, são sinônimos. A ética é uma palavra que vem do grego, ethos, que significa costume, e moral é uma palavra que vem do latim, vem de mores, que também significa costumes. Né? Sob esse aspecto, então, ética e moral são a mesma coisa. Mas hoje se prefere fazer a seguinte distinção do ponto de vista teórico, e é uma distinção que eu uso no texto que vocês têm. Moral é o fato prático de todos os seres humanos se preocuparem com bem e mal, quando agem. De todos se preocuparem com valores ou não valores, ou desvalores. Assim, nós reconhecemos que os seres humanos normais, não os loucos e nem as crianças, que a gente diz que ainda não podem fazer o bem e o mal, né? A gente reconhece com isso, portanto, que os seres humanos normalmente são seres morais, ou seja, se preocupam com agir bem ou evitar de agir mal. Enquanto isso, ética significa o estudo desse fenômeno humano, disso que acontece aos seres humanos, de se preocuparem com bem e mal. Por isso, a ética é uma teoria sobre a moral. Para dar um exemplo mais, quando a gente faz um curso de filosofia, a gente nunca tem uma disciplina que se chama moral. Todas as disciplinas no curso de filosofia têm o nome de ética, porque é o estudo do fenômeno da moralidade. Claro que nós podemos, assim, ter morais diferentes, ou seja, dependendo da situação histórica, dependendo de povos ou de confissões religiosas, conforme a gente já disse. Para nós, atualmente, modernos, poderíamos dizer que os direitos humanos são uma espécie de moral ou código moral válido para todos os seres humanos modernos, independente de serem cristãos ou não, ou até ateus. Então, há morais diferentes, né? Mas também existem éticas diferentes, ou seja, teorias sobre o fenômeno da moral diferentes. E, portanto, a gente tem uma ética antiga, que era dos gregos e dos romanos, né? A gente tem uma ética medieval, que é mais ou menos uma ética cristã, né? E a gente tem a ética na modernidade, uma ética moderna, com suas várias teorias. Né? É, há gente que vai dizer que bem e mal é aquilo que é útil, há gente que vai dizer que bem e mal é aquilo que tem como princípio o prazer que nos causa, ou o desprazer que nos traz, né? Ou outros vão dizer que o bem e o mal independem do fato de nos dar prazer ou não, ou de nos ser útil ou não. Falando um pouco mais da ética moderna, a gente pode tomar um dos grandes pensadores modernos, que já foi citado na videoaula da unidade 1, um alemão chamado Immanuel Kant, do século XVIII, né? Em que ele enuncia mais ou menos alguns princípios de uma ética que ele considera válida. Em primeiro lugar, esta ética deve ser fundamentada no ser humano, na razão humana, e não mais em Deus, né? Como foi na Idade Média, principalmente, e nem na natureza, como foi, sobretudo, na Idade Antiga. Mas esta ética fundamentada no ser humano, na razão humana, né, neutra, portanto, independente e acima de qualquer interesse específico de um grupo humano, ela declara o seguinte, que bom só pode ser algo para alguém se, ao mesmo tempo, isso for bom também para todos os outros. Ou, como está escrito, algo só pode ser bom para alguém se puder ser bom para todos os seres humanos. Se, por exemplo, né, algo que eu considere bom para mim não puder ser válido como bem para todos os outros com os quais eu convivo, eu não teria o direito de considerar isso como bem para mim. Né? Um outro princípio é de que nunca o outro ser humano, qualquer outro que ele seja, pode ser apenas um meio do qual eu possa dispor. Mas este outro, qualquer que ele seja, deve ser sempre também um fim. Né? E vocês podem ver quanto isto é difícil de se realizar na prática, se a gente o tomar totalmente a sério. Por exemplo, se um outro nunca pode ser meio, a gente poderia dizer a mulher, ou o marido, ou o filho, ou o aluno para um professor, ou um empregado dentro de uma empresa, né? Ou um governante, ou um cidadão qualquer, nunca pode ser para alguém apenas um meio de que eu uso para fazer aquilo que me agrada. Né? Se isto também não trouxer um benefício para a outra pessoa. Né? Ou seja, se o outro for apenas um meio, eu estou agindo mal. Né? Mas, vejam, esse autor alemão, Kant, ele assinala uma coisa importante a respeito disso. Ele não diz que o outro deva ou possa ser, para mim, apenas um fim. Né? Ele diz que é impossível ao ser humano usar o outro, ou agir com o outro, simplesmente como um fim. Né? Porque nós não somos, de alguma forma, deuses. Né? Por exemplo, inclusive se vocês quiserem tomar o exemplo do comportamento sexual dos seres humanos. Qual é a distinção entre bem e mal numa relação sexual? Quando o outro com quem eu mantenho relações, é apenas um meio, sob esse aspecto eu estaria agindo mal. Quando o outro é um meio e ao mesmo tempo é um fim, cujo prazer eu também quero que o outro também alcance, então eu estou agindo bem. Quando a gente fala de meio e fim, a gente pode fazer, nesse contexto, uma pergunta interessante. Algo que é tão importante hoje em dia, quando se ressalta que todos nós temos que ser competitivos. E a gente poderia perguntar, a competitividade pode ser uma virtude moral? pode ser considerada um bem do ponto de vista moral, né? Pelos exemplos que a gente deu há pouco, é bastante difícil a gente considerar que ser competitivo seja um bem do ponto de vista moral. Porque é fácil de entender que, em geral, ser competitivo implica em usar o outro simplesmente como um meio, né? Ou que o outro nos serve apenas como uma escada através da qual eu subo para chegar a um lugar maior ou melhor. Ser competitivo, nesse sentido, é de alguma forma derrotar o outro, não permitir que ele esteja ao meu lado, junto, mantendo os seus direitos, os seus interesses e tal, né? Nesse sentido, repito, ser competitivo dificilmente pode ser considerado um bem moral. Depois de termos dado esse exemplo da competitividade, se ela pode ou não ser uma virtude moral, a gente poderia perguntar, afinal de contas, o que é necessário para que haja ética? Né? E quais são os pressupostos da ética? Por que a gente pode dizer que para um animal, por exemplo, não existe ética para o ser humano? Por que só o ser humano é um ser moral? Né? E eu acho que se pode, de uma forma sintética, dizer que os fundamentos da ética, os pressupostos da ética, são dois, né? Que para nós só existe o bem e o mal porque nós somos seres livres, de algum modo livres, embora nunca totalmente o sejamos, né? Ou seja, não há bem e mal se nós não pudéssemos escolher, tá? Outro pressuposto: só existe ética ou só existe moral porque nós vivemos ao lado de outros seres livres, de outros indivíduos. Se nós estivéssemos simplesmente vivendo sós, não poderia haver bem e mal, mas simplesmente indiferença moral. Assim, a ética é, antes de mais nada, o reconhecimento de que a outros seres humanos, de que só somos livres porque há outros seres livres do nosso lado. E não podemos então dizer que a liberdade consiste em nós estarmos livres dos outros. Né? Isso seria, nesse contexto, um contrassenso. Portanto, continuando, se nós estivéssemos sós no mundo, se fôssemos simplesmente indivíduos sem a presença de outros indivíduos, não haveria bem nem mal. Não há moral ou ética individual, né? Mas há moral ou ética individualista. Ou seja, o individualista reconhece que ele vive com outros, só que vive achando que só ele é que deve valer no meio de todos os outros, né? Ao mesmo tempo, eu estava dizendo que não se pode ser livre sozinho, mas só tem sentido sermos livres na companhia dos outros, na relação com os outros. Do ponto de vista psicológico, também devemos dizer que só somos sujeitos humanos porque há outros sujeitos. Só somos capazes de nos relacionar conosco, de pensar, inclusive, porque nós nos relacionamos com os outros. Se isso que digo pode ser complicado, eu acho que a gente pode perguntar a cada um de nós: é possível ser livre sozinho? Né? É possível que algo seja bom ou mal se tomo em conta só a minha relação comigo mesmo? Posso fazer o mal ou o bem simplesmente a mim mesmo? Diante dessas perguntas, né, e vendo o que eu escrevi no slide, né, a gente pode definir como princípio geral de toda a moral, né, a seguinte afirmação, que é um pouco do nosso senso comum: não faça a outra pessoa aquilo que não quer que lhe façam a você. Né? Então, agir bem é agir como se estivéssemos cumprindo uma norma, não só minha, mas uma norma válida para todos. Se algo não puder ser lei para todos, não pode ser lei para mim. E se algo não puder ser bom para todos, não pode ser um bem para mim, ou algo bom para mim. A gente pode dar um exemplo. Por que se considera que roubar é um mal? Não simplesmente porque isso causa um mal ao outro, mas porque se eu tomar roubar como algo bom, eu vou impedir que eu possa considerar ser um mal que alguém me roube alguma coisa. Né? Por que eu não posso mentir? Porque eu não posso considerar como um bem para mim que alguém me minta. Portanto, eu também não posso mentir aos outros. Né? E assim por diante, se podem pegar vários exemplos. Por exemplo, inclusive com propriedade privada, também de roubar, de mentir, né? E de agir com os outros, sempre considerando também a si mesmo. Né? Então, nesse contexto, por mais que estejamos apresentando afirmações que parecem ser tão seguras, e às vezes até, quem sabe, convincentes, mesmo assim permanecem problemas complicados, tanto no comportamento prático das pessoas, quanto nas teorias sobre o que é bom e mal. Quem for ler o texto verá que eu também insisto numa outra distinção entre o que eu chamo de crise ética e uma crise da ética, que até aqui na minha fala ficaram misturadas, mas vamos distinguir um pouquinho melhor isso. Então, a gente tem uma crise ética, né, quando a gente fala de que as pessoas não cumprem as normas morais existentes. Isso se chama de crise ética. Né. Por outro lado, a gente tem um outro problema, que é a dificuldade teórica de estabelecer uma norma moral. Né? Hoje, não há consenso no campo da filosofia entre os estudiosos da ética para que definam, afinal de contas, o que é bem e o que é mal. Né? A gente pode dizer que, em outras épocas, talvez não houvesse tanta discordância e tantas diferenças entre as teorias que estudam a questão da moral. Né? Ou seja, não se tem mais clareza racional sobre o que é bem e o que é mal. Não sabemos, não conseguimos mais saber direito como fundamentar racionalmente ou teoricamente o bem e o mal. Né? Por exemplo, quando a gente fala dos problemas como do aborto, da eutanásia, sobre o uso dos animais em pesquisa, sobre a relação dos seres humanos com os animais, sobre a clonagem, sobre a engenharia genética. Né? Quer dizer, de fato, nós podemos simplesmente fazer a clonagem ou não? E a partir de que princípios? Quem é que vai definir isso? Ou seja, as dificuldades para decidir nesses campos aumentam. Né? E nós continuamos nos perguntando, em que nos iremos apoiar como fundamento para definir o bem e o mal? Quando a gente aceita, através da religião, alguma divindade, tudo parece ser bem mais fácil. Né? Mas quando alguém não tem mais Deus como fundamento, né? Ou quando convive com outras pessoas que não têm Deus como fundamento, como é que a gente vai estabelecer uma lei que seja comum a todos? Porque é imprescindível para haver ética que exista uma ética igual para todos. Porque se cada grupo tem uma ética diferente, é impossível os seres humanos conviverem entre si. Né? Portanto, existe um problema teórico muito grande. Né? E esse problema teórico é tão complicado quanto o problema prático, de que a gente reclama que as pessoas não têm mais, não cumprem mais as normas estabelecidas. Há, cá e lá, tentativas de estabelecer um princípio moral comum para todos os seres humanos, independente de religião, de país, de cidade e de cultura ou de classe social. Um deles foi o italiano Umberto Eco, autor do livro O Nome da Rosa, que deu origem também a um filme que muitas pessoas viram. Né? Umberto Eco tenta enunciar como princípio de uma moral comum mais ou menos o que vocês veem aí escrito. Ele diz: é possível constituir uma ética sobre o respeito pelas atividades do corpo e do corpo do outro. Comer, beber, urinar, defecar, dormir, fazer amor, falar, ouvir, etc. Impedir alguém de fazer alguma coisa dessas significa fazer o mal. Ou seja, o respeito ao corpo do outro se tornaria um princípio ético comum a todos os povos e a todas as culturas. E por isso, né, torturar, impedir que alguém se movimente, o racismo ou diferentes fundamentalismos, religiosos ou não, seriam sempre formas de negar o corpo do outro. Né, e sempre isto seria um mal. Então, o direito ao corpo, ao respeito do corpo de cada um, seria uma ética universalmente possível e aceitável por todos. Depois dessa formulação de uma possível ética universalmente válida, né, a gente também pode se pôr a outra pergunta que eu já fiz anteriormente. Qual é a relação entre ética e política? Né? A gente pode e deve lembrar que na antiguidade, autores como Platão, como Sócrates e sobretudo Aristóteles defendiam que a ética necessariamente deve estar combinada com a política. Né? Ou seja, que toda a política necessariamente deve ser também uma ética. Isto, na modernidade, se tornou muito problemático, por mais que a gente diga e peça ética na política. Não quero aqui me aprofundar, porque isso também será tema da unidade 3, mas a gente deve, pelo menos, ter presente que, na modernidade, é muito difícil nós podermos dizer que é possível combinar a ética com a política. Né? Ou pelo menos nos perguntemos, o que, que significa ser ético na política? Né? É muito fácil a gente reclamar de falta de ética nos políticos. Mas, usando aqui um pouquinho Maquiavel, pelo menos vale a pena a gente imediatamente perguntar, será que o mal que os políticos fazem depende só da maldade dos políticos? Ou não é muito melhor a gente dizer que o mal que os políticos cometem tem a ver com o mal que nós, na sociedade, como cidadãos, consideramos tão normal? Né? Pelo menos fique aqui a pergunta. E outra coisa que eu já disse antes, por que a gente pede ética na política e por que a gente não pede ética na economia? Será que tudo o que acontece no mundo econômico, nas relações econômicas, está acima da ética? Né? E este também é um tema e é uma pergunta, né, que está sendo bastante debatida, sobretudo por alguns autores, embora a gente o faça muito pouco na vida universitária e no Brasil de uma forma geral. Quero também assinalar, de uma maneira ainda fragmentária, e todos esses temas estão tratados no texto, uma outra distinção que é muito interessante e importante para a gente discutir a relação entre administração e ética, ou entre ética e ética profissional. Eu falo aqui da distinção entre ética da convicção e ética da responsabilidade, que é uma terminologia usada, por exemplo, por um autor chamado Max Weber. Para a ética da convicção, o que vale na ética é a intenção. Por exemplo, então, age bem quem cumpre a norma. No caso do cristão, quem cumpre os mandamentos. Ou, no campo de uma vida de um país, quem cumpre a Constituição, independente dos resultados que isso traz. Por exemplo, é facilmente perceptível que, muitas vezes, quando um cristão cumpre os mandamentos, nem sempre ele vive melhor entre outras pessoas que não a cumprem. Inclusive, isso aparece na Bíblia. E a gente também pode dizer que isso vale independente da religião. Por exemplo, alguém que sempre, e mais do que tudo, quer cumprir a norma, quem dá valor à norma e não aos resultados do cumprimento da norma, provavelmente, em tantas ocasiões, vai sair perdendo. Mas, perdendo, age eticamente de forma correta. Uma outra ética é a ética da responsabilidade, na qual o que conta são os resultados. Os resultados e não os princípios que você está cumprindo. Então, nessa ética da responsabilidade, o que conta são os fins que se alcançam e não os meios de que você usa para alcançar alguma coisa. E nesse contexto, a gente pode relacioná-lo com a ética profissional. A ética profissional é uma ética da convicção ou é uma ética da responsabilidade? Para qualquer ética profissional, e também a do administrador, valem os princípios ou valem os resultados? Frente a isso, seguramente nós também ingressamos num outro tema tão caro à administração, quando se fala tão facilmente hoje da responsabilidade social, por exemplo, das empresas, ou da responsabilidade social dos administradores. A gente poderia ler o que vocês também poderão ler no texto, uma afirmação de uma pessoa vinculada à área da administração que diz o seguinte: estou certo de que o sucesso e o fracasso de qualquer organização estão vinculados ao seu comportamento ético. Assim, ser ético não é mais uma opção, mas uma obrigação. É uma questão de sobrevivência. Qualquer empresa está obrigada a ter ética para manter a sua lucratividade. E conclui esse autor e diz: a ética dá lucro. Ou então, a gente pode ler outra pessoa que diz, em estudo feito por vários autores que estudam a ética empresarial, fica estabelecido que o comportamento ético é a única maneira de obtenção de lucro com respaldo moral. E, diante disso, eu repito a pergunta que vocês poderão ler no texto. Pode a ética simplesmente ser um meio para aumentar o lucro ou justificar todo o lucro? Pode a ética servir de meio para a economia? Ou deve a ética ser um fim e não um meio? Então, como se relacionam a ética profissional, a ética empresarial e a ética profissional, melhor dito, com o debate que a gente fez antes sobre a ética de uma forma geral, com a existência de teorias diferentes, com as dificuldades teóricas e práticas de resolver os problemas éticos em geral? nesse contexto, apenas aqui queria chamar a atenção, e espero que o texto e esta aula possa servir para que a gente pense um pouco mais sobre isso, né? E se debata entre os alunos, quem sabe, com os tutores também, né? Me parece que a gente não pode tomar o problema da ética profissional isoladamente, sem tomar em consideração o campo mais vasto e complexo da ética, né? E nem podemos pôr o problema ético geral a partir de uma diversidade de profissões, né? Eu não teria dúvida em afirmar que, no mínimo, reduzir a ética, a chamada ética profissional, significaria reduzir o problema moral ao que nos acontece enquanto nós somos indivíduos que fazem parte de uma corporação. Mas ninguém de nós é simplesmente um ser profissional, né? Portanto, a ética profissional nunca pode ser o código ético para nosso comportamento, né? Ou só ele ser o nosso código de comportamento, né? Inclusive porque eu creio que todos vocês haverão de concordar que, em geral, as éticas profissionais são uma maneira muito interessante de manter os interesses de uma corporação e, nesse caso, se tornam, muitas vezes, um meio de também fazerem o mal diante de outros grupos sociais e diante de outros grupos de interesse. Por isso que eu insisto em dizer que a ética profissional necessariamente deve estar vinculada com o debate e com a discussão sobre a ética. Eu espero que todos possam aproveitar de alguma forma dessa aula em vídeo, né, e auxilie pelo menos para que a leitura do texto possa nos levar a pensar um pouquinho mais sobre o papel da administração, inclusive frente ao problema da ética de uma forma geral dentro da sociedade. Muito obrigado.